dia você que está sintonizado aí na Rádio Cabiúna. Marcelo Richard Damasceno, presidente do Conselho, secretário do Conselho Municipal de Saúde. A gente está aí acompanhando os pessoal do Conselho, como convidado deles. E é a 13ª conferência. A conferência se realiza, Oswaldo, a cada 4 anos.
Sim.
Certo? E então, eu entendo que ela deveria, na verdade, de se realizar próxima até ao mandato, de quando há mudança do mandato dos... porque é complicado, ela está realizando-se agora porque mudou. Do município, ela é assim, nos 2 anos, mas a estadual e a nacional vão se realizar esse ano na mudança do governador e do presidente, mas a do município não. Então, ela serve para a gente, vejo assim, fazer uma avaliação do que foi discutido na última conferência, 4 anos atrás, e ver aquilo que realmente se colocou em prática ou não, e definir novas estratégias aí, até mesmo para a gente levar na conferência estadual. E quem sabe, como é o caso aqui, que nós vamos ter esse ano a participação de bandeirantenses na Conferência Nacional de Saúde Mental, que inclusive é o próprio Marcelo e o Richard, né, que vão estar fazendo parte aí da delegação do Estado, que vai estar participando lá em Brasília, da Conferência Nacional de Saúde Mental.
Então, vamos lá. O Marcelo, que é o Marcelo de Monte, que é o presidente do Conselho, há expectativa e como é que vai ser, o que é que está programado, Marcelo? Bom dia ainda.
Bom dia,
não,
bom
chegou
dia,
às 12 horas ainda, falta 2 minutos.
2 minutinhos. Bom dia, Oswaldo, bom dia aos ouvintes aí, Jornal Operação Cidade. Então, a nossa 13ª Conferência Municipal de Saúde, né, como você disse, acontecerá aqui no Auditório Thomas Nicoletti, no dia 2, próxima quinta-feira. A partir das 17 horas começa o credenciamento, né, de todas as entidades que foram convidadas, entidades que estarão participando como usuário, trabalhador da saúde, prestador de serviço, né, e também a administração pública, gestor e também os ouvintes, né, que são ouvidores, né, também que participa da Conferência Municipal de Saúde.
E é importante destacar que a nossa aqui já foi, né, como o próprio disse o secretário aí, já foi há 2 anos e agora é pegar para levar para o Estado e do Estado vai a nação, para tentar aí se desenvolver uma saúde mais abrangente, né? A verdade é bem essa.
Isto, dentro da Conferência Municipal de Saúde, né, cria-se as entidades que participarão do novo Conselho Municipal de Saúde, né? Então, a entidade que ali vai tentar uma cadeira dentro do Conselho Municipal de Saúde. E toda essa demanda que é levantada dentro da conferência, do que precisa para a saúde, é levada a nível estadual. Então, a demanda, é bom a gente levantar a demanda que vai atingir, vai abranger todo o Estado, né? Aí leva para. Aí aquela demanda, eu tenho um problema na vila tal. Essa demanda que é pontual do município ficará aqui e encaminharemos para a Secretaria Municipal de Saúde para estar resolvendo essa situação, essa demanda.
Mas nada impede, o Richard Damasceno está aqui também, que é secretário junto do Conselho, nada impede também daquela que é uma demanda do município ser uma demanda do Estado e do país, né?
Exatamente.
Bom dia.
Bom dia, Oswaldo. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Exatamente, né, Oswaldo? Às vezes uma demanda que é do município aqui de Bandeirantes também é uma demanda dos demais municípios e até mesmo uma demanda de Estado, né? Então é muito importante a participação aí de todos para que através dessa demanda, que às vezes uma pessoa está sofrendo com essa demanda aqui no município, mas às vezes é uma demanda aí a nível Estado, né? Que daí vai ser levado para nacional e pode se tornar aí um programa de governo, né? Então é muito importante a participação de todas as entidades, né, usuários, trabalhadores. Hoje o Conselho, Oswaldo, ele 50% ele é formado por entidades que representam o segmento usuários. Então quem que são os usuários? São qualquer um do povo, são as entidades representativas, né, da população. Por exemplo, uma igreja que representa o segmento usuário, ela vai estar lá representando os membros dessa igreja. Uma associação de moradores de bairro, ele vai estar representando ali os moradores daquele determinado bairro que sofre com uma demanda, né? Então é muito importante a participação de toda a comunidade ao todo na Conferência Municipal de Saúde, para também ali na conferência sair os representantes desses segmentos que farão parte do Conselho Municipal de Saúde também, Oswaldo.
Bom, porque a gente está falando tudo, não falamos um horário, né? Que começa e como é que faz para se inscrever, enfim.
O horário é a partir das 17 horas, começa o credenciamento, né? E às 18 começa a conferência. Para se inscrever, as entidades receberam o convite, né? Como nós espalhamos aí o convite, fizemos uma força-tarefa ali, espalhamos o convite para todas as entidades, e aí ele tem que se inscrever até amanhã e entregar a sua inscrição lá na Secretaria de Saúde.
Cada entidade tem o seu representante.
Isso, cada entidade vai indicar o representante para a Conferência Municipal de Saúde, e ele sendo eleito, conseguindo uma cadeira dentro do Conselho Municipal de Saúde, aí ele vai indicar a pessoa que vai representar a entidade dentro do Conselho. Lembrando que a cadeira não é da pessoa que foi lá, é sim da entidade que ela representa.
É, a entidade é representativa, né? Que representa, não é a pessoa, né, secretário?
Isso. Oswaldo, é exatamente, esse é um ponto muito importante. É a entidade. A entidade, quando o Marcelo fala em entidade, quando a gente repisa nisso, são clubes de serviço, são igrejas, são prestadores de serviço, são universidades, hospital, trabalhadores do segmento da saúde pública, o poder público, no caso, o município, também o poder executivo também se faz representar. O conselho é composto por 16 cadeiras, certo? Titulares e 16 suplentes. São 32 indicados, eleitos. Essas entidades, elas são escolhidas exatamente agora, na Conferência Municipal de Saúde. Então, nessa conferência escolhe-se as 16 entidades e cada uma delas indica uma pessoa titular e uma pessoa suplente para representar aquela entidade nos próximos 4 anos. Então, é desta forma. E a entidade, e aí o conselho, a gente abre a conferência, ela é representada por todos os segmentos da comunidade, da sociedade bandeirantense civil organizada. Então, nós temos lá a classificação de delegados, de observadores e de convidados. Então, os delegados são aquelas entidades, são essas que oficialmente recebem o convite e que têm o intuito de participar para almejarem ocupar um cargo enquanto representante junto aos 16, às 16 cadeiras do Conselho Municipal de Saúde.
E lembrar que é preciso participar, porque não adianta também ir lá só também, dar o nome também, depois não, que a gente vê muito acontecer muito isso. Né?
Muito, Oswaldo. E a importância do conselho, você veja só, nós estamos aí num processo, todos os processos que nós fazemos enquanto Secretaria de Saúde, os recursos que chegam no município, seja o deputado A, o deputado B, ou a Secretaria de Estado, ou o Ministério da Saúde, destinou um recurso para o município de Bandeirantes. Obrigatoriamente nós temos que passar isso pelo conselho e nós temos que fazer a apresentação de um plano de aplicação, onde nós vamos gastar, qual a finalidade disto, e o conselho aprova. A gente tem que anexar a ata de aprovação do conselho, tem que ter uma resolução do presidente do conselho autorizando a gente a gastar esse recurso. Então, a participação do conselho hoje, ela é muito importante, e o conselho, a cada quadrimestre, ele se reúne para fazer uma análise das contas da saúde do município, da onde os recursos estão sendo aplicados. Eles aprovam esse relatório que nós apresentamos e daí depois isso é inserido no sistema chamado CIOPS e outros sistemas do Ministério da Saúde, onde daí então a gente cumpre com todas as etapas daquilo que a gente tem que fazer com a transparência da aplicação dos recursos em saúde pública.
Hoje a situação dos nossos recursos, como é que está? Foi apresentado um balanço aí desses últimos tempos, né? Marcelo, foi do agrado do conselho? O que o conselho analisou? Está dentro dos conformes, não estavam?
Sim, foi passado agora na última quinta-feira no conselho, né? Tem que ter aprovação do conselho para depois levar para a Câmara. Então, dentro do agrado, é enviado com antecedência, todo conselheiro ele avalia, depois leva para a votação. Então, foi aprovado por unanimidade, estava dentro do agrado de todos os conselheiros.
Mesmo porque vai ser levado agora de agosto, quadrimestre de agosto para frente, né?
É o quadrimestre que já foi apresentado na Câmara também, na sexta-feira, às 18 horas. Os vereadores estavam lá. Amanhã tem uma apresentação do município que é de metas fiscais, sim, né? Mas a nossa já foi apresentada também à Câmara de Vereadores. É do último quadrimestre, do sim, terceiro quadrimestre. E na sequência, agora em março, nós temos mais uma audiência, inclusive uma reunião do conselho, que é o relatório anual de gestão. que são isso todos é os. Né? Exatamente. Mas é a somatória dos três quadrimestres reunidos num único relatório. Ele
dá um número exato do que foi no ano, né? Quantas
exatamente.
Consultas, quantas viagens, quanto isso, quanto aquilo. Né?
Isso. Oswaldo, a gente investiu na saúde do município de Bandeirantes. A obrigatoriedade constitucional, ela determina que você gaste daquilo que o município arrecada em receitas próprias, 15%. Nós investimos 23,96% em Bandeirantes no ano de 2025. Então, em vez do município investir 15, investiu 23,96 e mais um percentual de outros valores que não de fonte livre, que é chamado, que é aquilo que o município recebe, que é recebe de receita, que ele tem que obrigatoriedade de investir, são recursos recebidos da União e que, somando tudo isso, nós tivemos um investimento na saúde no município de Bandeirantes em 2022 de 25 milhões de reais.
E a expectativa agora é de aumentar pelo menos uns 20%, né, vamos dizer.
A gente, se não aumentar, pelo menos neste número, porque a arrecadação ela tem se mantido neste nível nos dois primeiros meses do ano. Isso é bom. E isso gera uma expectativa de que a gente realmente possa atingir isso que você falou aí, de uma melhoria de 20%.
É mesmo, pelos planos traçados por aí, a gente acha não. A gente dá para você colocar aí aquilo que está prognosticado para esse ano, tem que ter uma arrecadação maior, né? Tem que
exatamente, a gente não pode regredir, né? A gente não pode diminuir.
Porque se a gente for colocar, nós temos aí parcerias que foram feitas, né? Com Santa Casa e parcerias disso, daquilo. E dentro dessas parcerias também tem a contrapartida do município, né?
Sim, nós temos aí, hoje o município tem uma parceria, até então que nós tínhamos, temos há muitos anos com a Santa Casa, mas agora ela é uma parceria que ela é disponibilizada, qualquer cidadão pode entrar no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no CIT, que chama, e você tem acesso no portal de transparência do Tribunal de Contas a tudo aquilo que o município e a Santa Casa têm de despesa, que um e outro, que o município repassa e o que a Santa Casa paga mês a mês, está disponibilizado no portal de transparência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E anteriormente, Oswaldo, nós não fazíamos este tipo de lançamento junto ao Tribunal de Contas. Esse é o primeiro ano que nós estamos adotando esse critério.
Mesmo porque também tem vencimento de contrato com a Santa Casa, tem isso aqui, tem mais o raio-x que vai ser colocado lá, tem mais várias coisas que foram programadas, a não ser que não aconteça, né?
Mas não,
para acontecer, não.
Para
acontecer precisa ter dinheiro. Sem dinheiro ninguém faz nada.
Exatamente.
E a gente sem tem orçamento, aí, sem dotação também não.
A gente tem aí amanhã, dia 28, Oswaldo, é a abertura do processo licitatório para finalmente, eu acredito que a gente vai ter essa bênção aí, que Deus vai nos abençoar, a gente começa a construção da UBS lá no Celso Fontes, no Julieta Lordani. Amanhã, dia 28, é a abertura do processo licitatório do Julieta Lordani. Em abril vai ser a do Domingos Zambon, certo? E a gente, então, espera exatamente nisso que você está falando. A gente tem que colocar contrapartida, porque o Estado deu 650 mil reais para a gente construir essa UBS. Hoje o projeto custa o dobro disso. O município vai colocar praticamente o mesmo valor para fazer.
Então, se a gente for colocar em número.
Fora 25... funcionários, fora servidores, equipamentos e tudo mais que nós vamos ter que comprar.
Tá, se a gente for colocar, são dois, né? Dois, não vai dar 2 milhões de pontos.
Duas
né?
UBS. Duas
vai dar 10% dos 25 que foi gasto.
Exatamente.
Então, quer dizer, vai ter que ter.
Tem que ter dinheiro. Tem que tirar de algum lugar esse dinheiro. Então, a gente conta com a questão da arrecadação, porque é fundamental. A gente precisa de melhorar. Ainda mais, vamos falar, o Julieta Lordani, por que está fazendo do Julieta Lordani primeiro? Oswaldo, até por uma questão estratégica, porque às vezes você faz a licitação de duas UBS no mesmo dia, acontece de não aparecer interessado porque eram duas. Uhum. Então você tem que fazer essa divisão e lá, naquela região hoje da cidade, é onde nós tivemos o maior crescimento populacional, muito grande.
E a tendência é crescer mais ainda.
Isso, a preferência é lá, a prioridade é lá. Na sexta-feira nós tivemos o prefeito, a diretora da 18ª Regional de Saúde, nós tivemos naquela casa do SESI. A nossa expectativa, Oswaldo, é que a gente conclua, a hora que der início, fazer a licitação, der início à obra e até finalizar aquela casa do César, para a gente mudar a UBS da Bela Vista para lá, é de no máximo 4 meses.
Então, se for colocar pela intenção da prefeitura, naquele pasto ali, se construir casas populares, consequentemente, no mínimo 11 sem casa. no mínimo são mais de 400 pessoas que vão ter que ser atendidas.
Isso, exatamente. A gente tem que fazer essa conta, certo? E a gente então está priorizando aí a questão da agilidade, otimizar o tempo, certo? Por isso então que a prioridade é o Julieta Lordani, a reforma da OBS ali, que no máximo em 4 meses a gente calcula que consiga fazer, para que a gente tenha. E a ideia, Oswaldo, é o seguinte: é tão logo a gente conclua essa primeira etapa aqui, a UBS ali da reforma, para a gente transferir a Bela Vista ali, vai ficar pronta antes do Julieta Lordani. Uma novidade, nós vamos estar funcionando ali até as 22 horas. Nós vamos abrir aquela UBS até as 22 horas, porque é uma necessidade pelo volume de pessoas que tem naquela região da cidade, e isso é uma decisão que a gente toma, muitas vezes, em conjunto com o Conselho de Saúde.
É mesmo, porque é dessas demandas, deve, obrigatoriamente, ir vindo do Conselho, né?
Exatamente, essa demanda vem do Conselho, né?
É, porque alguns moradores que estão ali, que estão sentindo drama, porque a maioria são trabalhadores que saem 5 horas da manhã e voltam 5 horas da tarde.
E a população que entendeu, né, o intuito do Conselho nos procura em massa. Eu, o Richard e todos os membros do Conselho nos procuram e trazem essa demanda, né, e é levada ao secretário e prontamente são atendidos, né? E é aquele alto que mais tá crescendo agora, né? Viu ali, você citou essas casas que provavelmente sairá aí pela Coapar, né? Ali no loteamento Castanho está crescendo cada dia mais, né? E já somos sabedores que estará saindo mais uma, né? Mais um loteamento ali próximo ali ao resort que está saindo também. Então aquele alto ali vai estar crescendo demais. A demanda é muito grande lá, né, Oswaldo?
É, mas é importante, né, Oswaldo, a participação da população, porque quando a população não participa, infelizmente nós não tomamos conhecimento da demanda, né? Nós, como representante dos segmentos usuários, nós que fazemos parte de uma entidade, a nossa entidade passa demanda, o problema para nós, mas outras entidades, infelizmente é muito triste saber que a população, por exemplo, não participa da reunião dos conselhos que ocorre todo mês. Essa reunião é mensal e é poucas pessoas que participam, às vezes faz uma cobrança e não participa dessa reunião. E lá no conselho a população tem a oportunidade de questionar o secretário. O secretário, ele participa de todas as reuniões, toda reunião ele leva o trabalho que está sendo realizado dentro da Secretaria de Saúde, que muitas das vezes a população em geral não tem conhecimento. Às vezes questiona números, mas não tem conhecimento desses números. Lá na reunião do conselho é passado números, é aprovado resoluções para compra de ambulâncias. Recentemente aí chegaram diversas ambulâncias no nosso município, tudo passou pelo conselho, nós aprovamos isso. Às vezes, o raio-x mesmo que irá para a Santa Casa, se o conselho não aprovasse, não iria para a Santa Casa. Exato. Tudo depende do Conselho de Saúde. É muito importante a participação, então, dessas entidades. As entidades que receberam os convites, participe da conferência, venha fazer parte do Conselho Municipal de Saúde, que se reúne mensalmente para se fazer aí o levantamento das demandas que o seu público, né, os seus membros, as pessoas que fazem, são voluntárias dessas entidades, possam levar essa demanda da área da saúde, Oswaldo.
E às vezes até mesmo um clube de serviço acha que aquilo que ele está fazendo ali já é o suficiente, mas a participação dele é fundamental, né?
Oswaldo, exatamente, porque nós temos aí alguns clubes de serviço em Bandeirantes, vamos dizer aí,
fazem trabalho
de os dois, o Rotary e o Lions, eles têm trabalho de cirurgia de catarata, distribuição de cadeiras de rodas, enfim, são trabalhos que envolvem a saúde pública também. Tiveram envolvidos aí na vacinação nos últimos dias aí, na última final de ano aí que nós tivemos. Então, é importante essa participação. Tem que haver o envolvimento da comunidade, porque senão, e não é só no Conselho de Saúde, viu, Oswaldo? Nós temos sérios problemas aí em outros conselhos, às vezes a falta de participação, de comprometimento. E a novidade que nós temos esse ano nessa conferência é que ela vai ser à noite, Oswaldo. Dá a possibilidade das pessoas participarem, porque é sempre feito durante o dia, onde todo mundo, praticamente, é quem é vinculado à saúde que vai lá. Você, por exemplo, tem um trabalho na sua vida diária aí, cotidiana, e você representa uma entidade. Mas você não pode ir na conferência naquele dia, por quê? Porque você está trabalhando no seu serviço. Mas à noite você pode participar representando aquela entidade. Então, nós mudamos o horário, né, Marcelo, Richard? Sim. Junto, levamos ao conselho, o conselho aprovou exatamente nisso, para que a gente tenha uma maior participação e a gente consiga ampliar a participação de outras entidades.
Bom, aí vai ser no dia 2, a partir das 17, temos aí palestra, né? Vai acontecer uma palestra?
É, a finalidade é a avaliação da situação da saúde no município, propor diretrizes, né, para a formação da política municipal de saúde e também a eleição do novo conselho. Terá como palestrante a doutora Sônia Nicoleto, né? Ela era da 18ª Regional de Saúde, hoje está aposentada, né, recebeu um convite do secretário da Saúde.
Ela tem mestrado e doutorado na área de saúde pública, Oswaldo. Ela é, assim, uma pessoa que tem muita experiência nesse ponto aí que nós vivemos aí da saúde pública no estado do Paraná.
E a experiência dentro dessa área é fundamental, né?
Com certeza. E ela vai nos honrar aí, aceitou o nosso convite aí, ela está aposentada, ela não está muito aflor, não, mas eu faço questão de ir lá em Bandeirantes e falar para vocês.
É, porque na verdade é... É interessante para quem quer participar, quem gosta da sua cidade, quem quer realmente. Não é só clube de serviço, não. Tem essas associações aí que só aparecem em tempo de eleição. Tem de associação de morador de bairro que aparece em tempo de eleição. Rapaz do céu. Vai aparecer o presidente da associação. Aí acabou a eleição, acabou as associações também. Então essas associações também têm.
Oswaldo,
você tem obrigação de participar.
Para você ter ideia, eu estou com a resolução aqui da composição das entidades que participam da conferência e dos conselhos, né? São associações de pessoas com patologias, associações de pessoas com deficiências, entidades indígenas, movimentos sociais populares organizados, né? Movimento negro, movimentos organizados de mulheres em saúde, entidades de aposentados e pensionistas, entidades congregadas de sindicatos, centrais sindicais, confederações e federações de trabalhadores urbanos e rurais, entidades de defesa do consumidor, organização de moradores, entidades ambientalistas. Aí você pergunta, mas que o meio ambiente tem a ver com saúde, também, né? Muita coisa, né? Entidades, organizações religiosas, trabalhadores da área de saúde, associações, conselhos de classes, né? Hoje tem vários conselhos aqui no município de trabalhadores da área de saúde, né? Então é muito importante, sindicatos, né? Obedecendo às instâncias federativas, comunidade científica, entidades públicas e hospitais universitários que nós temos aqui, a UEMP, né, que tem aqui os seus cursos, o pessoal do CEP vai participar também, inclusive eles têm um limite, né, de público, eles falam, não podemos levar, os alunos querem participar, é muito importante, ali serão formados profissionais da área de saúde, né, Oswaldo? Entidades patronais, prestadores de serviços de saúde e o governo, então essas entidades têm, é muito importante a participação, né, dessas entidades no conselho e na conferência, porque sem essas entidades participar, nós não vamos conhecer as demandas de cada uma, né, Oswaldo?
É, porque a gente falou em demandas e a gente parte do seguinte princípio de que uma associação de bairro, ela teria todos os handicaps, vamos dizer assim, para saber o que está acontecendo no seu bairro.
Com certeza.
Não é? Porque está ali dentro, são todos moradores daquela vila, daquele bairro ali. Então deveria, por mais que obrigatoriamente, saber e levar para. Mas essas associações têm que funcionar, não é só no papel.
Oswaldo, e um detalhe aí, no município de Bandeirantes, isso é uma questão que a gente discute às vezes em reuniões lá na prefeitura, entre nós secretários, nós não temos essa representatividade no nosso município. A gente precisa às vezes de ter aí uma questão aí de um envolvimento maior, e eu vou dizer para você, a gente fica meio que descalço, sabe? Não tem.
Rapaz, se você vê o número de associação que tem em Bandeirantes, você não acredita no papel.
Mas eles não são participativos.
Não, acho que eu tenho algumas coisas que eles são. Rapaz, esse dia atrás eu peguei um. Rapaz, tinha 12. Eu falei, mas da onde surgiu tudo isso aí? Só que a gente nem imagina. Sabe quando você nem imagina? Tem associação que tem até autoridade pública estadual e você nem sabe onde é.
Você tem uma ideia. É complicado.
Você tem uma ideia. Então, quer dizer, essas associações. Principalmente
a gente não tem esse conhecimento.
Nós levantamos 3 que estão ativas. Essas 3 nós convidamos e uma já fez a inscrição, né? Só essas 3 que nós levantamos.
Da cidade. Nós temos as 3 águas, nós temos dos bairros.
As 3 águas, nós também convidamos 3 águas, o Sertãozinho, né? O IBC e a Invernada, bem ativa.
E o Júlio participa do conselho. Nós temos aqui da Yara, aqui, como é que chama aqui dos bairros?
6 bairros.
6 bairros. Ali também é ativa, também, bem ativa também. Agora, aqui da cidade mesmo, praticamente a associação mesmo. Ativa.
Da Invernada, ela é bem ativa. Ela participa conosco do conselho, está sempre. Está sempre como ouvinte ainda ela está, né? Agora que ela vai participar, tentar uma cadeira.
Porque na verdade, mas não, eu estou dizendo que todas, né? Todas as associações, porque na época da eleição você aparece associação que não acaba mais. Rapaz, sou presidente da associação daqui. Nós tínhamos uma representação forte da Associação da Zona Sul. Onde está essa associação até hoje?
Acabou, né?
Sumiu.
Acabou.
Lago Paraíso. É. Sumiu. Vila Maria. Sumiu. Pompeia. Bela Vista. Tudo desapareceu. Isso é só que eu lembro agora. Que tinha aqui, que a gente for ver aqui. Você vê, tem todas essas associações, mas cadê? Onde estão? Então, quer dizer, há uma necessidade de uma participação maior. Foi-se o bom tempo que a gente tinha aqueles bom vizinho, aquelas coisas todas, que era um programa bem desenvolvido na cidade.
Muito bom. Acabou... Bom vizinho era um bom programa.
E nasceu de quê? De associações.
Exatamente.
Mas porque hoje, se nós não se ajudarmos entre um e outro, ninguém vai vir ajudar. E é nesse contexto que a gente fala sobre essa conferência. E que tem o pessoal que participar. Que se não participar também, não adianta nada só para botar o nome lá para aparecer bonitinho.
É? É, exatamente, Oswaldo. Inclusive, nas reuniões do Conselho mesmo, nós temos dificuldade até de dar quórum para realizar as reuniões, né? Então, a pessoa que for se propor a participar do Conselho, que ela seja bastante ativa, participativa, né? E que não desista, né? Igual você falou, dá o nome lá, participa e depois some, né? Nunca mais aparece. Então, nós queremos que essas entidades participem e sejam ativas no Conselho de Saúde para levar suas demandas dos seus bairros, exatamente representar os moradores daqueles bairros, né? E não aparecer, como você disse, de vez em quando.
É, porque isso infelizmente acontece, né? Mas, então vamos repetir novamente, a 13ª, né, Marcelo, o Pé, também o Richard, para a gente falar aí, Conselho Municipal, que acontece agora, dia 2.
Isso, 13ª Conferência Municipal de Saúde, acontecerá agora, próxima quinta-feira, dia 2 de março, lá no auditório Thomas Nicoletti, dentro do campus da nossa UEMP aqui. Então, a partir das 17 horas, começa o credenciamento, às 18 já inicia a conferência. Não é isso, Wanderson?
Exatamente. A gente, às 17 é a abertura com o credenciamento, onde você vai chegar, vai se apresentar, o seu nome vai estar lá na pré-inscrição, vai receber um crachá, vai receber uma pasta, e a gente vai estar, então, dando os preparativos ali para as 18 horas, dar início... É, com a mesa de abertura, o presidente vai fazer a instalação da conferência e na sequência a gente tem ali a palestra da nossa convidada e depois são eixos temáticos que nós vamos estar trabalhando aí durante um período e no final nós vamos estar fazendo algumas apresentações das discussões e fechando a noite com a eleição das entidades e dos representantes do Conselho e até mesmo dos representantes que vão para a Conferência Estadual de Saúde.
A direção já tá, foi feita. A eleição já não entra nessa aí, né?
Não, é não, nessa. A eleição já. É na primeira reunião do Conselho.
Isso. É já na primeira, né? Na primeira. Aí se elege uma...
A mesa diretiva.
É biênio, né?
É anual.
Anual.
Todo ano.
É anual.
É anual, cada ano. Nós temos, é verdade, é anual. É, nós tínhamos, que no ano passado era um, depois a Cristiane, aí ela saiu, né? E vice, depois teve outro que entrou o Marcelo.
Isso, exato.
Tá certo. Mais alguma coisa que a gente queira falar sobre isso?
Oswaldo, o tema da nossa conferência, né, já diz garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia, né? Todo mundo sabe cobrar os seus direitos, né? Mas esse dever participativo da comunidade é essencial. Então, queremos reforçar novamente o convite para que todas as entidades participem, leve a sua inscrição até amanhã, dia 28, na Secretaria de Saúde. Esperamos todo mundo na próxima quinta-feira, então, para a nossa 13ª Conferência Municipal de Saúde.
Marcelo.
É isso aí, agradecer mais uma vez, né, a Rádio Cabina por estar abrindo aí os microfones para o Conselho Municipal de Saúde e reforçar o convite, participe conosco.
Oswaldo, eu só tenho a agradecer mais uma vez aí, né, o espaço que a Cabina dá para nós aí, sempre nessa parceria, permitindo que a gente venha trazer aí uma palavra aí, informação para a comunidade e dizer realmente que a gente conta com a participação de todos na quinta-feira, às 17 horas, que é o credenciamento e às 18 horas a abertura oficial da Conferência Municipal de Saúde.
Tá certo, né? É, a pessoa está fazendo pergunta que eu nem vou abrir aqui, que é a primeira abertura que eu tive aqui. Eu só perguntando a fisioterapia ali para acompanhar o negócio de laser, nem vi ali, só para dar.
Oswaldo,
tem que ter um acompanhante?
É, a questão do laser é a questão da enfermagem. É uma enfermeira que tem que fazer a aplicação. Então, a gente teve ali um afastamento de uma enfermeira que estava fazendo esse trabalho ali. A gente está fazendo um remanejamento ali para dar a sequência.
Não, nem abriu, só dei uma abertura ali.
Voltamos outro dia aí para falar, se você quiser. Certo.
É porque se a gente for abrir ali, começa todo mundo, aí não tem jeito, aí fica... Não há tempo para isso, hábil para isso, porque saúde é um problema sério, quando você abre aí já viu, né?